Boa tarde para você que acompanha Notícias Agrícolas. Eu sou Virginia Alves. Nós estamos de volta com a nossa programação. Agora, para falar com o setor de café, nossa pauta agora é exportação de café. O Secafé divulgou ontem um número bastante expressivo, positivo para a nossa produção. Depois de uma safra recorde, a gente também tem recorde nos embarques. Mas para a gente entender melhor esse número e como é que deve ficar daqui para frente, eu convido aqui agora o Eduardo Heron, ele é diretor técnico do Secafé. Edu, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao NA.
Muito boa tarde, Virginia, boa tarde a todos. Uma satisfação estar aqui com vocês, novamente.
Edu, antes da gente falar do acumulado no período, eu queria falar com você referente ao mês de junho, né? Então, o Brasil embarcou aí 3,12 milhões de saca no acumulado de todos os tipos de café. A gente vem aí de uma retomada, aquele número do mês de maio, eu lembro que assustou um pouco o mercado, chamou a atenção por conta dos impasses logísticos. Mas, para esse mês de junho, o que que a gente pode trazer de novidade para o produtor, Edu? O que que esse embarque representa? O que que esses 3,12 milhões de saca representa para o mercado nesse momento?
Virgínia, o resultado do mês de junho nós consideramos ele positivo. Positivo por que razão? Porque o setor exportador de café, como todo agro, continua enfrentando o grande desafio da logística. Nós temos claramente a percepção de que se não tivéssemos com esses problemas logísticos, o resultado das exportações de café do Brasil seguramente seriam maiores. Então, o resultado de junho de 3 milhões de sacas não é resultado de menor oferta do café, e sim exclusivamente dos problemas logísticos que já vem impactando o setor desde abril e que recentemente tem se intensificado e prejudicado os embarques de café do Brasil.
Edu, eu vou aproveitar que você já puxou o gancho desse problema logístico, eu queria entender melhor. Quando a gente fala em problema logístico, do que a gente está falando? Eu te pergunto isso porque na semana passada eu fiz uma entrevista falando que o Vietnã, maior produtor de café robusta, também enfrenta algum tipo de problema logístico, com isso ele tem ofertado menos café tipo Conilon ao mercado. Eu queria entender aqui para nós, né, no Brasil, os embarques que saem daqui, o que que está acontecendo?
Bom, o Brasil tem um problema um pouco diferente do Vietnã, né? Nós temos notado um aumento de frete expressivo, principalmente nos embarques do Vietnã para a Europa, né? Do Brasil para os Estados Unidos, por exemplo. Mas o caso do Brasil, que a gente tem notado, é que com a abertura gradativa das economias, né? Que estão voltando ao normal, há uma alta demanda por alimentos concentrados entre China, Estados Unidos e Europa. E isso tem concentrado as operações marítimas nessas regiões. Com isso, nota-se claramente a falta de espaços e navios para o transporte do produto brasileiro. Então, hoje, falando especificamente do Brasil, nós temos dois cenários. Primeiro, a menor oferta de contêiner, tá? E o segundo, são esses espaços nos navios que estão sendo frequentemente cancelados e com isso prorrogando os embarques do café brasileiro. Então, hoje, falando especificamente desses impactos, nós temos esses dois problemas: menor oferta de container e a falta de espaços de navios decorrentes dos cancelamentos contínuos de booking.
E, Edu, a gente tem uma expectativa daqui para frente de que essa retomada da economia ela aconteça com mais velocidade diante da vacinação avançando, mundo afora, enfim, como é que deve ficar para esses outros, para os próximos 6 meses que a gente tem da 2021? Você acha que a gente vai continuar enfrentando esses problemas? É um problema a ser resolvido a longo prazo? E quais estratégias que os exportadores têm montado, né? Como que o setor tem lidado com isso?
Virgínia, nós não temos uma avaliação tão positiva de curto prazo com relação à normalidade desses embarques, tá? É importante ressaltar que o Brasil hoje é um grande player na produção de grãos. No segundo semestre, geralmente entra um grande volume de café, como também de outros produtos agrícolas. Então, é difícil a gente pensar que pode haver uma solução de curto prazo. Eu acho que esse problema ainda vai se arrastar por alguns meses. O que os exportadores vêm fazendo com muitos esforços, principalmente das equipes de logística das empresas, é tentando viabilizar os embarques, conversando com os armadores, procurando espaços. Há um esforço muito grande para que os contratos sejam devidamente atendidos. Então, eu diria, a gente internamente no CECAFÉ, nós falamos sobre isso, que apesar desses resultados que a gente tem notado serem menores do que se poderia ser no Brasil, esse resultado ainda assim é uma demonstração do grande esforço que o setor exportador de café vem fazendo para poder embarcar o seu café. Tá? Infelizmente, Virginia, não é um problema que está nas mãos dos exportadores. Isso é um problema global, que afeta não somente o Brasil, mas outros países produtores também. Mas o Brasil, talvez por ter um grande volume de produção, de escoamento de grãos e, consequentemente, café, talvez fique mais notório esse problema no Brasil, com esses gargalos que vem sendo observado nas exportações de café.
E, Edu, quando a gente fala em volume a ser exportado, né, nesse próximo semestre, a gente ainda tem café, a expectativa de ser café é que essas exportações continuem firmes, a gente deve ter novos recordes aí no final do ano. Como é que fica daqui para frente? A gente sabe que tem essa safra sendo colhida agora, ela é uma safra menor, né, em qualidade, ela é bem mais baixa do que a do ano passado. Como é que fica aí a expectativa para os próximos 6 meses?
Virginia, é difícil nós pensarmos num novo recorde, porque o ano de 2020 foi um ano totalmente atípico, né? O Brasil, em plena pandemia, teve a sua exportação recorde de 45 milhões de sacas. O cenário para 2021 é mais desafiador. Nós temos uma oferta menor do café brasileiro, decorrente da bienalidade do café arábica e, principalmente, da forte estiagem que nós notamos nas lavouras cafeeiras. Somados a isso, nós também temos o problema logístico, que eu citei há pouco, que deve continuar ainda a ser um grande desafio do setor exportador de café. Então, é cedo para falar qual será o resultado para 2021. Novo recorde? Acho pouco provável. Mas o que nós temos observado, um grande esforço na produção, nos cuidados, na adoção de protocolos. Nós temos também visto o próprio setor exportador na adoção dessas medidas para que tente, dentro do possível, dentro daquilo que cabe ao Brasil, fazer com que o país dê continuidade a essas exportações, ao fluxo dessas exportações, com a maior harmonização possível. Então, é difícil fazer um diagnóstico agora, tá? Vale lembrar que a nova safra de café ainda não entrou no mercado. Ela deve começar a entrar a partir de agosto, setembro. Então, o que nós temos hoje são variáveis, tanto da estimativa da produção, da bienalidade negativa, do clima e do problema logístico, que não nos dá ainda uma clareza de qual será o resultado para 2021.
Perfeito. E, Edu, falando agora em recorde, o CECAFÉ divulgou ontem, então, que na safra 2021, o Brasil embarcou 45,6 milhões de sacas. Esse número representa aí 13,3% a mais do que o ciclo 19-20. O que isso significa para o mercado? Chamou atenção? Foi uma surpresa quando vocês fecharam o relatório? O que a gente pode explicar para o mercado sobre esse número?
Olha, Virgínia, eu diria que o primeiro boa sinalização é que o mundo está tomando mais café brasileiro. Isso para nós traz uma ótima notícia, principalmente porque é perceptível quando nós olhamos crises passadas, né, no mundo, em que você tem um impacto de curto prazo no consumo, mas em seguida ele volta a crescer. Então, o que nós temos hoje como expectativa é que esse resultado é uma demonstração clara do café brasileiro ser capaz de atender aos mais exigentes mercados, com a sua qualidade, com a sua sustentabilidade. É importante sempre ressaltar o belíssimo trabalho que foi feito na produção, de qualidade, os produtores, um engajamento com a sustentabilidade. Então, esse resultado é uma demonstração clara que o Brasil tem todas as condições de atender todos os mercados e, pensando em futuro, uma sinalização que a demanda brasileira vai continuar firme, que nós precisamos pensar a agricultura, a cafeicultura brasileira como para a manutenção do nosso market share, que hoje está em torno de 40% da demanda mundial de café.
Quando você fala que o mundo está tomando mais nosso café, né, Edu? Eu até separei alguns números aqui do relatório do CECAFÉ. Café brasileiro hoje chegando, então, a 115 países. Estados Unidos se mantém ali como nossa maior parceria. Mas o que me chamou muita atenção, e eu queria que você falasse um pouquinho, Edu, é sobre a Colômbia. né? O nosso segundo maior produtor de arábica do mundo teve uma alta bastante expressiva nas compras de café aqui do Brasil, 150%, para ser mais exata, no período. O que que isso significa? O que que está acontecendo, Edu? Porque a gente recebe algumas informações lá de fora que eles enfrentam, de fato, alguns problemas. Nos últimos 2 meses, ainda teve aqueles impasses logísticos, enfim. Mas 150% a mais me chamou bastante atenção. Como é que a gente traduz isso, Edu?
Virgínia, olha, primeiramente, eu acho que é bom ressaltar, quando nós olhamos no relatório do Secafé, o desempenho do país para todos os continentes e blocos econômicos. O Brasil teve um resultado muito positivo em todos os continentes. Nós tivemos 11% de aumento para a Europa, 3% para a América do Norte, 22% para a Ásia. Nós tivemos um aumento de 33,5% para os países árabes. E para países produtores, o grupo de países que produzem também café, nós tivemos um incremento de 37% das exportações de café. Isso é um resultado extraordinário, porque nós não somente nos consolidamos como principal fornecedor de café nos países que são tradicionalmente compradores do café brasileiro, mas também ampliamos novos mercados, como é o caso dos países árabes e o caso dos países produtores. Com relação à Colômbia, é importante ressaltar que o consumo de café na Colômbia vem apresentando um incremento nos últimos anos. Você tem uma indústria de torrefação local bem expressiva e que passou a ter uma demanda do café brasileiro. É importante sempre destacar que no mundo, blend é sempre uma coisa muito fundamental, né? Tanto que estima-se que no mundo, a cada 3 xícaras de café consumida no mundo, uma é café de origem brasileira. E na Colômbia, com esse aumento do consumo interno, foi-se observado também a importância da importação do café brasileiro. Assim como a Colômbia, é bom destacar também o México, que o México, apesar de ter apresentado uma redução, o México tem uma indústria de solúvel muito forte. E se nós olharmos em relatórios de 2020, nós vamos verificar, por exemplo, que o México foi também um grande produtor, comprador do café brasileiro. Então, o que nós notamos é que esses cafés que saem do Brasil para esses destinos, Colômbia e, no caso do México, destinam só a sua indústria de torrefação e, consequentemente, para o consumo interno.
Esse aumento da Colômbia e também do México, Edu, você acha que significa um novo cenário aí de comprador para o nosso produtor? É uma questão que o produtor ele fica de olho, o setor deve continuar observando aí nos próximos meses, próximos anos? A gente tem chance de ampliar isso? O que que você acha?
Virgínia, é importante destacar que muitos desses países começaram a ter indústrias locais muito fortes, né? É bom destacar o caso da Colômbia, o caso do México, a indústria de solúvel, né? Nós temos também o Vietnã, que também tem uma indústria de solúvel muito forte. Então, o que a gente nota é que os países produtores que passaram a ter um parque industrial expressivo no café, passaram a adquirir café brasileiro. E por qual razão? Não se trata apenas de uma questão de oferta interna, e sim, como o que eu mencionei há pouco, no mundo hoje, blend é muito importante. Então, você, assim como fazem com os cafés de outras origens, na Europa, nos Estados Unidos, também faz com o café brasileiro. Compra-se, faz o blend, industrializa e destina-se ou para a exportação ou para o mercado interno. Então, o que a gente nota é que os países compradores, produtores, vêm aumentando suas vendas. Importante destacar que no ano safra, nós tivemos um resultado positivo de vendas de café verde, tá? Me referindo apenas ao café verde. Nós tivemos um aumento de 156% para a Colômbia, nós tivemos um aumento de 124% para o Equador, para o Vietnã, que é o segundo maior produtor mundial de café, 27%. Então, o que a gente nota é uma indústria local que vem se expandindo e vem demandando pelo café brasileiro.
Perfeito. Edu, então, para a gente finalizar, daqui para frente o setor acompanha de perto duas condições pelo que você trouxe para a gente aqui hoje. Principalmente como é que deve ficar essa relação da seca com a safra do ano que vem, e os problemas logísticos são os dois desafios aí que o setor cafeiro deve enfrentar daqui para frente?
Olhando de curto prazo, Virginia, talvez sejam esses os pontos fundamentais, né? É muito cedo para fazer qualquer diagnóstico ainda sobre a safra 22, Então, de curto prazo, talvez os pontos que carecem de um destaque, de uma atenção maior, são essas questões logísticas e a questão da menor oferta do café brasileiro. Mas o que é importante nós olharmos que o Brasil, a exemplo do que foi o ano de 2020, né, como o próprio ano safra, expandiu o seu mercado durante esse período, em plena pandemia. O Brasil foi muito competente na sua produção, né, ofertou o maior volume de café histórico do país, um volume com farta qualidade, com sustentabilidade, e isso tem desafiado o comércio de café brasileiro, porque quando nós olhamos para 2030, há uma demanda de pelo menos mais 30 milhões de sacas. E quando nós olhamos que o Brasil tem a necessidade, pelo menos, de manter o seu market share hoje de 40%, é importante que a gente comece a se preparar para esse novo desafio, que o clima é algo que vai continuar ainda por um bom tempo perseguindo não somente o café brasileiro, mas o mundo inteiro. A gente sabe que isso é um desafio global, mas o mais importante é nós investirmos cada vez mais em tecnologia, em pesquisa, como já vem sendo feito durante muito tempo, na expectativa de que o Brasil continue cumprindo com o seu papel de atender a demanda mundial de café.
Perfeito. Edu, muito obrigada pela sua participação. Você sabe que você, o CCafé, é sempre muito bem-vindo aqui no Notícias Agrícolas. Eu já deixo o convite aberto para vocês voltarem no mês que vem.
Muito obrigado, Virgínia. Agradeço mais uma vez o convite. O CCafé segue à disposição de vocês. Muito obrigado.
Portanto, nós estivemos aqui hoje com o Eduardo Heron, ele que é diretor técnico do CCafé, que trouxe para a gente aí os números dos embarques do Brasil, tanto do mês de junho, mas também referente ao período da safra 2021, onde o Brasil bateu um recorde aí com 45,6 milhões de sacas na safra. Bom, o Edu trouxe que esse número deixa muito claro que o Brasil ele se consolida cada vez mais como o maior produtor e exportador de café do mundo, inclusive para países produtores. O relatório do CCafé desse mês, ele destaca a participação da Colômbia, que subiu aí, que teve um avanço aí bastante expressivo na compra do café do Brasil, mais ou menos ali 150%. Então, esse é um cenário que o produtor deve continuar observando daqui para frente. Na questão, quando a gente fala em desafio daqui para frente, a gente tem os impasses logísticos, como você vem acompanhando aqui no Notícias Agrícolas, isso é uma realidade de todo o setor agrícola, não é só exclusivamente para o café, e o Edu pontuou que os embarques eles devem continuar, de certa forma, mais lentos ou comprometidos por conta dessa falta de container, dessa alta no frete marítimo, tudo isso é uma questão que a gente precisa continuar acompanhando no mês a mês. Bom, vou ficando por aqui, mas você não sai daí que a nossa programação continue, já já a gente está de volta.